toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto acaba de lançar uma máquina inédita, o pulverizador de arrasto Condor 1200. Reservatório de 1.200 litros com incorporador de defensivos, barra de luzes, corte automático de seções, transmissão hidráulica, painel de operações e o exclusivo sistema Multicontrol, que gerencia a pulverização e garante que o volume seja aplicado corretamente, independente da velocidade, produzindo respostas mais rápidas, precisas e econômicas. Converse com um revendedor Jacto para saber mais.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Deixar o pessoal entrar conosco aqui na Voz do Campo, todo sábado, entre 8 e 9 da manhã. Olá, você. Bom dia. Com mais uma edição. Pessoal aí que está conectando conosco, está acessando nossa transmissão. Nosso bom dia para você que está nos acompanhando aí. A Voz do Campo, a partir de agora. Bom dia, né? Deixa eu conferir aqui, tá tudo ok a transmissão, né? Com o pessoal que tá nos acompanhando aí, um abraço ao Antônio Geist, Horizontina, Casa do Agricultor, um abraço. O Claito me sinaliza aqui que tá tudo ok com a transmissão da Voz do Campo. Estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Campo. 14 anos, agora no mês de junho, faz 14 anos que está no ar a Voz do Campo, 14 anos, começou no final de junho em Capão do Cipó, na região central do Rio Grande do Sul, uma iniciativa nossa, né, com produtores rurais de Capão do Cipó e região. Alcides Meneghini, do Capão do Cipó, meu abraço. Ao meu grande amigo Alcides Meneghini, produtor rural de Capão do Cipó, e aos demais produtores rurais de Capão do Cipó, de Santiago, de Panambi. Começamos a história da comunicação, da Voz do Campo, do agro brasileiro, e o propósito maior de mostrar para a sociedade brasileira de onde vem o hambúrguer, de onde vem a pizza, de onde vem o café da manhã, né? Então, entrevistamos produtores rurais, conversamos com produtores rurais, e mostramos a realidade do campo. Sem produtor rural não tem pão de queijo, né? Essa é a grande realidade. Então, a comunicação da Voz do Campo está completando agora 14 anos de comunicação. A Voz do Campo completando 14 anos de comunicação neste 2022, nesse 2022, a Voz do Campo completa aí 14 anos. E a gente fica muito agradecido aí à parceria dos amigos produtores rurais. Um abraço a Eliane e ao Milton Pires em São Luís Gonzaga. Um abraço a vocês, um abraço ao meu amigo Jones Meleni, né, profissional da saúde do Hospital de Garibaldi. Um abraço, Jones. Um abraço a Silvana do Amaral e Santiago, também está nos acompanhando. Nós estamos no ar aí com a Voz do Campo, um programa que vai ao ar todo sábado entre 8 e 9 da manhã. Eu vou ler primeiro uma palavra de Deus, né? Um versículo da palavra de Deus. Vou fazer leitura aqui né, da palavra de Deus. Brasil é um país cristão e a palavra de Deus aí, seja católico, seja evangélico, a palavra de Deus em primeiro lugar, a Bíblia, que está na mesa do Papa Francisco, lá em Roma, né? Então é essa mesma Bíblia, mesma palavra de Deus. Eu vou ler aqui, o Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, diz assim, o versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tá ok? Eclesiastes 12, né? Vou ler de novo. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E é o que a gente está vendo ao redor do mundo aí, né? Seguido tem aparecido tanta coisa aí que a gente tem visto e escutado, né? Então, tá vindo a luz aí, tá aparecendo, tá se revelando a realidade aí, e a verdade. Quero mandar o meu abraço aqui ao povo da Rádio Cidade de Birubá, né? Transmitindo a Voz do Campo, município é outro após o brasileiro de motocross que aconteceu no Motoclube Papaléguas. Foi recorde de público e visto em diversos países. Pessoal da Rádio Ibirubá, da Rádio Cidade de Ibirubá, um abraço à comunidade de Ibirubá, aqui no Rio Grande do Sul, né? Ibirubá se orgulha aí também das grandes empresas que tem em Ibirubá. Entre elas eu sempre destaco a Vence Tudo, a plataforma da coletadeira de milho da Vence Tudo é a mais vendida nas lavouras americanas, nos Estados Unidos. Então, um orgulho para os gaúchos aí. Um abraço a toda a comunidade de Ibirubá que nos acompanha na Rádio Cidade FM. Um abraço à população de Ibirubá, interior, comunidade muito abençoada aí também do agro, né? Um grande abraço a vocês que estão sempre nos acompanhando aqui na Voz do Campo, tá bom? Um abraço aí também a Panambi, a cidade das máquinas, a terra da indústria Focking, a maior indústria de pivô de irrigação do Brasil. E a única, né? A indústria Focking de Panambi. Um abraço à família Focking, ao Pedro Focking, ao Bruno Focking, à Erika e a todos da família Focking. Nosso abraço, nosso reconhecimento aí pela geração de riquezas no Brasil e geração de oportunidade que a Focking tem dado ao Rio Grande e ao Brasil. A indústria Focking, pivôs de irrigação em Panambi. Tá bem, meus amigos? Mandar um abraço, quem mais? Meu amigo César Stumpf, lá na Estância Bonfim, Bororé, citando sempre os pioneiros do início da Voz do Campo. Homenagem, verdade, Stumpf. Um abraço aí aos produtores rurais, amigos aí de Capão do Cipó e Santiago, que muito nos ajudaram, né, a começar esse projeto de comunicação diferente que é a Voz do Campo. Então, meu abraço a todos esses amigos aí. Estamos no ar aqui, mandar um abraço ao Lisandro Weber, 1 grau negativo, Lisandro. E um geadão, o Lisandro mandou as fotos aí lá da sede da Sementes Weber, chegando em Coxilha, na escuta da Voz do Campo, com temperatura negativa e uma geadinha, né? Achei que era uma geladinha, Lisandro. Uma geadinha. O Lisandro, eu acabei esquecendo aquele dia do programa, semana passada, aí na Sementes Weber, o trigo, a semente de trigo que a Sementes Weber está produzindo aqui em Coxilha, no Norte Gaúcho. O Lisandro me falou que foi um caminhão, se não me engano, para o Maranhão, né, Lisandro? Pro Maranhão, um caminhão, caminhões de sementes, de uma carga aí, de sementes de grão de trigo. Sementes de trigo que foram para o Maranhão, para a planta do trigo no Maranhão. É isso, Lisandro? Confirma para nós, me parece que é. No Maranhão e também no Ceará, se não me engano, o Lisandro me comentou aí do trigo que está sendo plantado. Que eu saiba, no entorno de Brasília, aí no PADEF, o pessoal está plantando trigo, está colhendo bem, está produzindo bem, né? Com produtividade boa e com qualidade boa do trigo. aí no entorno de Brasília, no DF, o pessoal está plantando trigo. Então, o Lisandro aí que produz sementes de trigo, das sementes Weber, né? Que está produzindo agora o pessoal no Maranhão, plantando trigo, né? E lembrando que da lavoura de trigo vai o pão francês. No sul do país, um café com leite, um pãozinho francês quentinho, cai bem, né? Então, pão francês nasce na lavoura de trigo do produtor rural brasileiro. Um abraço, família Weber, Sementes Weber, nosso grande parceiro da Voz do Campo. Lisandro, um abraço a você. Obrigado aí pelo carinho de sempre. A Sementes Weber é patrocinadora da Voz do Campo. Eles têm um projeto Viver, um projeto social. Família Weber, lembrando de ajudar os necessitados, ajudar aqueles que precisam de uma oportunidade na vida. Então, a veia social da família Weber, nosso reconhecimento, né? Que além deles ter todo o trabalho da empresa, eles se preocupam em dar oportunidade para a criançada, para a juventude lá de Coxilha, no Norte Gaúcho. E eles desenvolvem há muitos anos o projeto Viver, projeto social da Sementes Weber. Um baita projeto, inclusive as crianças fazem muita coisa lá. Semana passada o café da manhã foi feito e produzido pelo projeto Viver, projeto social da Sementes Weber. Então é realmente um reconhecimento aí a essa iniciativa aí. O Lisandro me disse que aqui é San Desidério na Bahia, eu me enganei, não é no Maranhão. É San Desidério na Bahia e também no Ceará. San Desidério na Bahia e no Ceará que estão plantando trigo, né, com as sementes aqui do Rio Grande do Sul, Sementes Weber, né, e com qualidade, viu, na produção de trigo, qualidade, produtividade, produzindo bastante e com qualidade. O trigo lá em San Desidério, na Bahia. Impressionante, hein? O trigo, por quê? Porque o trigo é uma cultura, é uma variedade, as variedades de trigo que tem aí, o clima tem que ser mais frio, né? Se adapta mais ao frio o trigo. E agora lá no calor do Nordeste, se bem que o clima brasileiro tropical e que altera um pouquinho, né? Que varia um pouquinho, que a temperatura baixa também lá pelo Nordeste, ali em Brasília faz frio, né? Chega a 7 graus, 8 graus, que é uma temperatura adequada para a produção de trigo. Então tá aí o avanço da produção no Brasil. Aproveitando isso que eu estou falando, deixa eu fazer uns comentários aqui. Nós estamos aí num tempo muito complicado no Brasil, da questão do marco temporal, que é um processo que está no STF e que não deveria ser incumbência do STF, sim do Congresso Nacional, que é o marco temporal das reservas indígenas do Brasil. Ah, deixa eu dar um detalhe aqui, falando em produção de trigo, planta de trigo, o Brasil conserva aí 64% da sua área, né, de conservação no Brasil. A agricultura e a pecuária, o agro brasileiro, ocupa apenas 30% do território nacional, é pecuária e lavoura. A agricultura, as lavouras da agricultura ocupam 7,8%, agricultura brasileira, as lavouras no Brasil ocupam 7,8% do território nacional e a pecuária 21,2%. A pecuária ocupa do território nacional, 21,8% apenas, 30% é plantação e criação, pecuária e lavoura no Brasil, apenas 30% do território nacional. E aí vem a mídia tradicional do Brasil e mente, porque a mídia brasileira recebe dinheiro dos estrangeiros. Os estrangeiros patrocinam a mídia brasileira tradicional para divulgar isso, para distorcer os fatos e para impressionar o Brasil e o mundo, para dizer para a sociedade brasileira, bah, a pecuária e a agricultura vão tomar conta do solo brasileiro. E aí eles não falam a verdade dos números, né? A pecuária ocupa 21,8% e a agricultura 7,8% do solo brasileiro. Apenas 7,8% do solo brasileiro é ocupado pela agricultura. 30% do solo brasileiro é do agro, que o agro produz. E assim alimenta aí quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Alimenta, porque agro é produção de comida, produz alimento, produz café da manhã, produz almoço e produz janta, produz o lanche da manhã e produz o lanche da tarde. Esse é o agro, é agricultura e pecuária, né, que produz aí o hambúrguer do McDonald's, vem do agro, vem da lavoura, vem da pecuária. Então, a gente precisa destacar isso, que agro é produção de comida. Apenas 30% do território nacional. Deixa eu ver aqui quem mais. Mandar um abraço ao meu amigo Paulo Godin, lá na Bahia. Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço, Paulo Godin, nosso grande amigo e parceiro da Uniagro, nosso grande parceiro lá, Rádio Cidade FM, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um abraço, Paulo Godin, para você, para a família Uniagro e a todos os amigos aí da Rádio Cidade que nos acompanham também. Nosso grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela companhia de todo sábado. Vamos ver quem mais que está aqui. A Patrícia Brum. Bom dia, manda um abraço para nós aqui em Flores da Cunha, meu esposo Oldir de Oliveira, que está sempre escutando e comentando o que você faz para ajudar a população. Um abraço. Ela disse que o voto já é teu. Um abraço, Patrícia. Valeu, Patrícia. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Ainda não dá para votar e nem pedir voto, né? Eu sou apenas um pré-candidato a deputado federal. Adélia Delepiani, bom dia a todos os patriotas em Cruz Alta. O Celso Faleiro, Venâncio Aires, bom dia, meu grande amigo. Agrofinder, ótimo momento relacionado a assuntos do campo. Odir de Oliveira, bom dia, manda um abraço para Flores da Cunha e para minha esposa que mora aqui. Ela é de Santiago, a Patrícia, exatamente, Odir. Um abraço a vocês, grande povo, muito especial esse povo de Flores da Cunha aí, na Serra Gaúcha. Um abraço a vocês, ao Oliveira Júnior, ao povo aí de Flores da Cunha. Um abraço, Renato Vimbrantz, Marechal Cândido Rondon. Um abraço, Renato, você. Ao Júnior Pires, bom dia. Ao Renato lá, ele está dizendo que sem produtor rural não tem pizza, vinho, chope, nem as gostosas carninhas. Sem produtor rural não tem comida na mesa. Um abraço, Renato. A Adélia, o João Ireno, enfim, ao pessoal que está nos acompanhando aí, a Voz do Campo. Ao Paulo Brum em Porto Alegre, um abraço, Paulo. Ao Léo Padilha em Chiapeta, um abraço ao povo de Chiapeta, Santo Augusto, a região Celeiro. Evoli Neves, lá em Acorá, um abraço. Um abraço ao Dorninha, em Chiapeta, Santo Augusto, a família Marudim, Rádio Ciranda FM, que transmite a Voz do Campo. Um abraço a vocês aí. Tá bem? Eu estava falando aqui da questão do solo e do marco temporal. O STF está por julgar, está querendo julgar o marco temporal. Hoje, o território brasileiro é ocupado 14% por reservas indígenas. Se o STF aprovar o marco temporal, vai para 28% de reserva indígenas no Brasil. E o perigo é, e a preocupação é, que essas reservas indígenas estejam em solo, onde embaixo desse solo tenha riqueza de matéria-prima para a produção mundial, para a indústria, para as empresas, para a agricultura. Isso é preocupante. O que querem tanto com reserva indígena no Brasil? Por exemplo, a maior, preste atenção nesse dado, a maior reserva indígena do Brasil, a reserva Yanomami, na Amazônia, tem 8 mil índios. Essa reserva indígena, o tamanho dela é 2 vezes o Rio de Janeiro, que tem quase 8 milhões de habitantes, e tem apenas 8 mil índios. Os índios querem vida digna, querem a sua casa, querem uma oportunidade para viver a sua vida, né? Querem um rádio, uma TV, computador, um celular, uma internet. É isso que os índios querem. Eles não querem mais ficar assim, né? Como é que é? Eles não querem mais ficar assim lá no mato. Né? Nunca quiseram. Sempre querem uma vida digna, os índios. Eles querem uma vida digna, que possam viver a vida como qualquer ser humano, né? Que toma café da manhã, que almoça e que janta. Né? Agora, infelizmente, aproveitadores e oportunistas no Brasil, né? Porque nós tivemos ao longo dos anos muitos governantes frouxos, sem princípios, que vendem a alma para o diabo, né? Que qualquer dinheiro já entregam a nação, né? Infelizmente se corrompe, não tem princípio, não tem valores, né? Não falavam em Deus no Brasil, no Palácio do Planalto não falava em Deus. O presidente Bolsonaro que ele passou a falar em Deus, o presidente do país que fala em Deus. Os outros governantes nem em Deus falavam. E era proibido falar em Deus no Palácio do Planalto. Todos os governantes antes do Bolsonaro. É um absurdo, né? Então tá aí, sem princípios. Aí o que que acontece? Estavam entregando a nação brasileira e ainda querem entregar o Brasil para os estrangeiros, para o controle internacional, especialmente do comunismo internacional. Isso é muito preocupante. O marco temporal é um perigo, está no STF. Veja bem, 14% ocupa do solo brasileiro é terra indígena. Se o STF aprovar o marco temporal, vai para 28%. Vai ficar a reserva indígena no Brasil com quase 30%, o agro com 30%, e pasmem, tem um projeto de lei no Senado, 2963, do senador Irajá Abreu, filho da Cátia Abreu, né? A Cátia Abreu, aquela que se vendeu, né? Que dizia ser representante do agro e, na verdade, serviu o comunismo internacional, está aliada aos estrangeiros e ao comunismo internacional. E o filho dela se elegeu senador pelo Tocantins e aprovaram um projeto de lei no Senado que permite venda de terra para estrangeiros. 25% do solo brasileiro vender para os estrangeiros, mais os 28% de reserva indígena, 53% do solo brasileiro nas mãos de reserva indígena e de estrangeiros. Mais de 53%. Isso é perigoso. Cadê a soberania nacional? Cadê a segurança nacional alimentar? Cadê a segurança alimentar? Então isso preocupa bastante os patriotas do Brasil. E o interessante, poucos estão falando disso. Poucos políticos, poucos representantes do agro estão falando disso. Inclusive tem presidente da Federação de Agricultura, que é corretor, está oferecendo terra para os estrangeiros, anda mostrando terra para estrangeiros, né, para vender já. Presidente da Federação da Agricultura aqui no Brasil já anda oferecendo terra para os estrangeiros, já anda botando a carreta na frente dos bois. Ou seja, o princípio deste cidadão é dinheiro. O negócio é ganhar dinheiro, né? O negócio é ganhar dinheiro. O negócio é eu ganhar dinheiro, eu comprar para mim patrimônio e me cercar de segurança, achando que isso me dá segurança. A primeira segurança é Deus. A segunda segurança é ter hospitais fortes, um atendimento de saúde forte. Porque qualquer infarte, qualquer AVC, qualquer derrame cerebral, tchau para ti. Segurança é ter hospitais fortes, profissionais qualificados no atendimento de saúde. Segunda segurança. Primeira é Deus, segunda é essa. Nós precisamos ter segurança nas comunidades. Não adianta pensar só no seu umbigo. Não adianta achar que eu estou bem e o resto que se dane. O Brasil corre um risco de um controle do comunismo internacional. Está aí o marco temporal lá no STF. Se aprovar o marco temporal, vai para 28% do território nacional, do solo brasileiro, reserva indígena, intocável, ninguém pode chegar. Vocês já pensaram nisso? 28% para reserva indígena. Se o agro, agricultura e pecuária ocupam 30%, aí vai entregar 28% do solo brasileiro para reserva indígena. Mas que vergonha, tia. Que absurdo. Isso está no STF e a incumbência do Congresso Nacional legislar e resolver essa questão. É? Eu sou contra a venda de terra para estrangeiro. O que nós temos que vender para os estrangeiros é a produção brasileira, é o que produzimos no campo e na cidade. O que é produzido aqui no Brasil é o que nós temos que vender para os estrangeiros, vender para toda parte, é fazer bons negócios e vender para toda parte. A produção, o que é produzido no Brasil, né, vender para todo mundo. Isso que eu sou favorável. Sou contra o PL 2963 de venda de terra para estrangeiros. E eu criei o projeto de lei, sou autor do PL 312-2020. Minha Terra Verde e Amarela. É uma linha de crédito, 20 anos, 3 anos de carência, 20 anos para pagar, 3 anos de carência, 3% de juro ao ano. Botar o Banco do Brasil e a Caixa Federal a servir o povo brasileiro. Oferecer uma linha de crédito Terra Verde e Amarela para os jovens agricultores. A juventude do campo poder adquirir terra. Qualquer número de terra, qualquer tamanho, 1 hectare, 2 hectares, 0,5 hectare, 100 hectares, 50 hectares. Criar uma linha de crédito, acesso fácil. É histórico no Brasil outro problema, né? De privilégio para um grupo, né? Antigamente chegava o dinheiro no Banco do Brasil, do governo, um ou dois pegavam todo o dinheiro, se aproveitavam de todo o dinheiro, por isso que muitos ficaram ricos injustamente. Um ou dois pegavam o dinheiro, todo o dinheiro que chegava para a população, né? Os bancos facilitavam só para quem tinha poder. Quem não tinha poder não entrava nem no banco. Infelizmente, uma injustiça que aconteceu ao longo dos anos no Brasil. Né? Se era poderoso, né? Já era poderoso, tinha nome famoso, já entrava no banco, só entrava no banco e já pegava os melhores dinheiro, o melhor juro e o melhor dinheiro. Não sobrava para as outras pessoas. Essa injustiça ainda acontece no Brasil. Hoje tem político aí que adquiriu uma certa influência e está influenciando até dentro do judiciário, né? Está influenciando com processos de corrupção, pega lá dentro do judiciário, em Ministério Público, em tudo, né? E daqui a pouco começa a segurar processo de corrupção, de combate à corrupção ali, influenciando. Infelizmente tem muito disso no Brasil, essas injustiças, mas Deus está vendo tudo isso. E eu acredito na justiça divina. A justiça divina não falha. Né? Essas injustiças acontecem no Brasil. O dinheiro, muitas vezes, é usado por poucos. Só acessa o dinheiro, poucos. A própria política pública, agrícola, é feita para os grandões pegar. E aí fica toda a grande classe média e menor da agricultura sem acesso a crédito. É, isso precisa mudar, e eu acredito no governo do presidente Bolsonaro de que tudo isso está mudando no Brasil. É, mais justiça, mais as coisas com justiça no nosso Brasil. Um abraço, o Renato, lá do Paraná, o Vibrantes. Se os 14% de terras indígenas forem destinados à produção de alimentos, os povos indígenas passarão a ser independentes e autossustentáveis. Exatamente. Renato, ensinar aí os índios a produzir, a trabalhar, né, e a produzir no campo, né, com esta nova tecnologia. Mas infelizmente, né, Renato, infelizmente eles preferem deixar as pessoas sem conhecimento, né, para que as pessoas fiquem na dependência, né, do sistema. E isso é muito preocupante, essa dependência do sistema, né? Eles fazem questão de deixar as pessoas sem conhecimento para que as pessoas fiquem sem conhecimento e na dependência, tá bem? Então é muito preocupante toda essa questão aí. Mas enfim, nós estamos trabalhando fortemente, já apresentamos no Congresso Nacional como deputado federal, já apresentamos alguns projetos de lei para o agro. São projetos que traz estrutura, proteção ao agricultor e garantia de renda da propriedade. Então nós estamos trabalhando para isso, tá ok? Né? Então é muito importante que tenhamos políticas agrícolas que protejam o agricultor e que garantam renda na propriedade. Por exemplo, 14% das propriedades rurais, mais de 4 milhões de propriedades rurais no Brasil, 14% tem silo e armazém na propriedade. Nós precisamos desenvolver mais silos, armazéns e sistemas de irrigação nas propriedades, né? Apenas 14% das propriedades brasileiras tem silo e armazém. Ou seja, o produtor rural colhe, né, e já tem que logo botar no caminhão e levar embora a sua produção. O bom era que o agricultor colhesse e guardasse no seu armazém a produção para negociar em tempo oportuno. Só que o sistema criou aí um sistema de dependência aí, né, que colhe e já tem que entregar a produção, porque tem que pagar os produtos que pegou para fazer a lavoura. E aí que preocupa muito até onde vai tudo isso, essa dependência e de ficar na mão de terceiros, né? E nós temos aí no Brasil, né, as cooperativas, as empresas aí, muita cooperativa boa, muita empresa boa, que é parceira do produtor, né? Nem todos, mas alguns são parceiros do produtor, que cooperativa é cooperar, e cooperativa não é o prédio, é pessoas. Quem forma uma cooperativa são pessoas, agricultores, produtores rurais. Essa é a verdadeira cooperativa. Então, a cooperativa é cooperar. Aí fazem um prédio lá e botam um escritório para administrar a cooperação com os produtores rurais, que é o verdadeiro dono da cooperativa. E isso não se pode perder, esse valor, esse princípio do cooperar, tá bem? Para que o agricultor esteja lá no campo protegido, né? Protegido e com garantia de renda, de que ele vai plantar, vai colher e vai ter liquidez, vai sobrar, vai ter lucro na propriedade, para que ele fique forte e a cooperativa fique forte, as empresas fiquem fortes, o governo fique forte, a nação fique forte. É esse o princípio de tudo, tá bem? Nós apresentamos o PL 2963, não, ou melhor, o PL 2636, 2636, né? Silos, armazéns e sistemas de irrigação. Sistemas de irrigação, né, é de extrema importância. Irrigação é fundamental para o agro brasileiro. Porém, tem alguns entraves na questão irrigação. Essa burocracia que existe nos órgãos ambientais, FEPAM no Rio Grande do Sul, IBAMA a nível de Brasil, né, os órgãos ambientais, as secretarias de meio ambiente dos estados, tudo isso há um entrave, há uma tranqueira. Aqui na FEPAM do Rio Grande do Sul é uma verdadeira tranqueira, uma dificuldade para se aprovar um projeto. E hoje os técnicos da FEPAM estão muito, cada vez parece que mais burocratas, alguns mais burocratas. Eles estão fazendo análise baseado em imagem de satélite, não vão mais lá na propriedade. Não estão indo na propriedade. Eles pegam a imagem de satélite, né? Eles pegam, vou pegar esse porta-cuia aqui, tá vendo? E dizem assim que estão olhando a imagem de satélite. E aí a imagem de satélite, estou olhando aqui, esse reservatório de água, esse rio. E assim eles ficam analisando dentro do escritório da FEPAM em Porto Alegre. E não querem ir mais lá para o campo. Olhar realmente, analisar, conversar com os produtores, conversar com os técnicos lá da propriedade, do município, e assim eles ficam de longe analisando projetos, analisando áreas, né, analisando solo, e ficam dando parecer de projetos. É um absurdo isso. E o que eu vejo nisso? Falta de um governante firme e forte. Firme e forte e honesto, sério. Não pode ser governante que tem rabo, né? Que tem cola presa, porque senão ele não consegue fazer nada. Porque daí entra aquela história, né? Se tu fizer, eu te entrego. Se tu resolver mudar qualquer coisa aqui, eu vou contar. Então essas coisas aí, governantes frouxos, dá nisso. Então é importante nós termos aí governantes firmes nesse Brasil para administrar esse Rio Grande aí. Graças a Deus pela vida do presidente Bolsonaro, né? Que é um patriota, que é um guerreiro, teme a Deus, respeita a família e é patriota. É Brasil acima de tudo. Então, a nível de Brasil, aí nós temos o presidente Bolsonaro batalhando para fazer o melhor aí pelo povo brasileiro. Mas no Rio Grande do Sul, a gente sofre aí com os últimos governantes, infelizmente aí, né, temos aí dificuldades. Então, esse projeto, o primeiro entrave na irrigação é a burocracia ambiental, né? essa entrave ambiental, do ambientalismo, que não deixa a instalação de pivô, que vai pegar água do rio, enfim, vai fazer uma barragem, é uma dificuldade. Nós apresentamos e somos relator do projeto do PL 36 de 2020. Esse PL, esse projeto de lei, está na Câmara dos Deputados e nós aprovamos na Comissão de Agricultura. Ele permite o produtor rural fazer um reservatório de água em APP. Permite usar a APP para fazer reservatório de água. Hoje uma APP não pode ser usada, não pode ser tocada a APP. Então o reservatório de água em APP é de extrema importância para o produtor rural brasileiro poder produzir, ter garantia de renda, porque ele vai ter água na propriedade em tempos de estiagem, em tempos de seca. Ele vai ter água lá no reservatório de água. E o nada melhor do que fazer um reservatório de água em APP, né? Que ali está a nascente, ali está a força das águas. E quanto mais águas tiver perto, haverá a comunicação das águas. E vai fortalecer o sistema de águas da propriedade. Então a importância de termos reservatório de água em APP. Isso é fundamental e é o que todos nós precisamos para termos sustentabilidade no Brasil, né? Reservatório de água em APP. É o PL 36 de 2020, nós somos relator desse projeto e foi aprovado na Comissão de Agricultura, né? E a gente quer avançar com esse projeto no Congresso Nacional. Tá bem? É um projeto de extrema importância. Neste mesmo PL 36 tem uma situação aí. Esse mesmo projeto regulariza, traz segurança jurídica para as áreas abertas antes de 2008. Né? O STF tornou imprescritível o dano ambiental no Brasil. Vou dar um exemplo. Se você começou a plantar em 1975, em 1984, né? Você está à margem da lei, porque o STF tornou imprescritível o dano ambiental, e é considerado dano ambiental. Então nós precisamos trazer segurança jurídica aos produtores, regularizar essas áreas, que não estão regularizadas, e tem milhares de ações civil pública, e o produtor corre o risco de perder essas áreas, perder propriedade no Brasil. Saibam disso, atentem para isso. Aos dias atrás, o doutor Josemir, advogado de Brasília, já trouxe uma explicação sobre isso. E nós vamos continuar falando desse assunto. Áreas abertas antes de 2008. Áreas consolidadas, abertas e consolidadas. Que o produtor está plantando e está criando, mas não está legalizado. Porque o STF tornou imprescritível o dano ambiental. E veio o Código Florestal, mas essas áreas que foram abertas antes de 2008 estão irregular. E tem ações civil pública e corre o risco de perder propriedades, perder terras, perder propriedade e ainda arrumar dívidas milionárias. Saibam disso. É perigoso, né? Há uma insegurança no Brasil. E nós apresentamos esse projeto na Câmara dos Deputados. E é de extrema importância para o agro brasileiro. E não é só produtor rural do centro-oeste brasileiro, é do Brasil inteiro. Muito preocupante essa questão aí. Áreas que o produtor está plantando, está criando, desde 1975. Tá? Hoje, o STF tornou imprescritível, e isso é um dano ambiental, né? E aí o que acontece? Mas não existia o Código Florestal, veio o Código Florestal, só que ficou essa pendência, porque o STF tornou imprescritível e agora, né, o dano ambiental, foi em 84, o Código Florestal não resolve essa questão. Aí eu comecei a fazer lavoura em 84 no Mato Grosso, na Bahia, em 84, porém, como é imprescritível o dano ambiental, né? Então volta para trás e pode ser considerado dano ambiental e aí pode perder a terra, arrumar dívida milionária. Tem milhares de ações civil pública no Brasil que, se o Estado resolve executar, é um problemão para o produtor rural. O projeto de lei 36 de 2020, o qual eu sou relator, ele traz a prescritibilidade nesse prazo. Ele torna prescritível o dano ambiental. 5 anos para trás apenas. 5 anos para trás. Né? Se entrar uma ação civil contra o produtor rural por causa de um dano ambiental, somente 5 anos para trás. Depois do Código Florestal. O Código Florestal foi em 2008, que foi aplicada a lei, foi colocado ali o Código Florestal. A partir de agora, tem o Código Florestal. Mas como o STF tornou imprescritível, ilimitado, não tem tempo. Pode ser em 1971. Então, o perigo que nós corremos. Se nós aprovarmos o PL 36, resolve essa questão. Resolve esse problema. E é um problema seríssimo, que assusta o Brasil agrícola. Né? Tem milhares de ações civil pública. Dr. Josemir, lá de Brasília, advogado, sabe muito bem dessa questão, tem todas as informações, né? E isso é de extrema preocupação, que milhares de produtores podem perder as suas terras e ter dívidas milionárias. Escutem o que eu estou falando. Escutem o que eu estou dizendo. É muito sério o assunto que eu estou falando nessa manhã aqui na Voz do Campo. Deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui. Vamos ver, Litiele, né, o Renato, o Léo, a Esther, quem mais? Esther Cândida, acho que é Condor, né? Vamos ver aqui. Oliveira Júnior, um abraço ao pessoal de Flores da Cunha. Um abraço, Oliveira, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí. O Evoli, lá de Iacoral, um abraço, Evoli. Um abraço ao Epitácio. Em Sarandita, o Epitácio com o Volmar e o Nelson Magione. Um abraço à família Magione, está congelando em Sarandi. Um abraço a vocês aí que estão nos acompanhando. A família Magione de Jataí. O Epitácio também, um abraço, Epitácio. Você, o Volmar, o Nelson, faltou o Volmir e o Thiago, né? Dos Magione de Jataí, que estão em Sarandi aí. Um abraço a vocês aí. O Evoli Neves me mandou lá um áudio. Vamos escutar o áudio do Evoli, vamos colocar o áudio do Evoli Neves de Iacorá. Vamos ver.
Bom dia, amigo Marcelo. Para mim é muita alegria você fazendo esse programa junto com o povo e junto com a família. Hoje começou a mudar o clima, já começou a jara e começou as noites frias. E eu quero dizer para ti que rezo a Deus todos os dias que nunca mais epidemia e nunca mais corrupção. Vamos trabalhar firme com a ajuda de Deus e de pessoas que nem você, que nem nossos agricultores, e preste muita atenção, porque tudo o que se faz neste Rio Grande, nesse Brasil, somente o que há de bom. E a você e todos os agricultores, todos os gaúchos e os brasileiros, que é um povo que tem fé e que tem educação, cultivando a agricultura e cultivando a tradição, e se não é um agricultor, na mesa não chega o pão, não chega também o arroz, não chega também o feijão, não chega a carne, também não chega tudo aquilo que há de bom. E para nós poder ter tranquilidade, temos que continuar firme na nossa trilha, para junto com as famílias, levar firme a nossa nação. Que o povo é sabedor, que um povo de valor não aceita mais a corrupção. Um grande abraço, que o patrão das alturas nos ajude, que nós tenha fé, que nós tenha paz, que nós tenha bons clima, boa safra, bons preços, que termine a guerra, que termine esses horrores que acontecem, inclusive, no nosso país, fazendo coisas que Deus não se agrada. O povo não se agrada também, mas o povo de Deus, o povo inteligente, vai saber sempre procurar o melhor caminho, que é fazer as coisas boas e as coisas certas. Independente de partido, independente da religião, vamos estar unidos com Deus para somente proteger e conservar o que é bom.
Olha aí o Evoli Neves, nosso ex-prefeito de Iacorá. Um abraço, Evoli, para você, para tua família aí de Iacorá. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho. Comunidade de Iacorá, região celeiro do Rio Grande do Sul. Um abraço ao Dorninha, Chiapeta, ao Otomar Yank, em Chiapeta também, um abraço, Otomar. Tá bem? Então, são questões extremamente importantes que eu estou falando aqui. O PL 36, né, sou relator e aprovamos na Comissão de Agricultura, Esse projeto de lei, ele traz segurança ao agro brasileiro, aos produtores rurais do Brasil. E é preocupante essa situação aí, essa questão aí das áreas abertas e consolidadas, onde os produtores estão produzindo, né? Estão plantando hoje. É perigoso porque corre o risco de perder essas áreas aí. Não é brincadeira as tentativas, né, contra o agro brasileiro, que há muitos anos sofre perseguição e tentativas, né, e afrontas os agricultores, produtores rurais do Brasil. Né? Nos governos aí da roubalheira do PT, aí, que roubaram no Brasil, assaltaram o Brasil, né, assaltaram e roubaram o que puderam, foi confessado os crimes, né? A Odebrecht confessou todos os crimes, a OAS confessou todos os crimes, né? Dos esquemas de Lula, de Dilma, de todos eles juntos, né? Foi confessado os crimes, tia. A Operação Lava Jato revelou uma podridão da corrupção no Brasil, né? E agora os caras de pau vêm aí e se apresentam que tá tudo bem, né? Tem corrupção para tudo que é lado, né? E o perigo de tudo isso é que essa impunidade, né, ela vai se alastrando, né? Vai se alastrando. E aí a corrupção começa a pegar para tudo que é lado, né? Nos municípios, nos estados, no país, para todo lado, né? Aí homens da vida pública se corrompem, né? Fazem qualquer negócio pelo poder, né? Entregam a alma pro diabo, né? Achando que o diabo não existe, né? Achando que não existe inferno, né? Sempre naquele achismo, né? Sem buscar o conhecimento da verdade de Deus, achando, né? Seguindo a opinião dos outros, achando que não existe, né? Ah, aqui pode roubar e fazer acontecer, que tá tudo bem, depois vamos pro céu com Deus, né? Se morrer, nós vamos pro céu com Deus, né? Ah, tá, roubou, matou, destruiu e vai pro céu, ah, beleza, então. Então, qual é a necessidade aí da verdade, né? Presta atenção no que eu tô dizendo. Isso é uma grande realidade. Isso é uma grande realidade. E o maior e o engano fatal é achar que não tem inferno, né? Não tem o juízo, né? Não tem o juízo final. Esse é o grande engano fatal, né? Achar que não tem o juízo final, o julgamento final. Né? Arroba, faz esquema sujo, né? Tenta destruir os outros e acha que tá tudo bem. Que tá tudo bem, agora eu vou morar com Deus. Ah, tá, vai morar com Deus. Ah, beleza. Matou o próximo, roubou do próximo, fez horrores pro próximo, mentiu pro próximo, né? Fez horrores, destruiu a vida do próximo e agora vai com Deus. Ah, tá. Tá bom. Como se Deus é brincadeira de alguém, né? O mandamento que Deus ama teu próximo, né? E aí? Então tem coisas que nós precisamos analisar. Homens que o povo confia na vida pública e que vão para lá e se envolvem em toda espécie de corrupção. Né? E o pior de tudo, né? Eles querem calar a população e querem comprar. E aí compram, né? Os corruptos compram alguns órgãos de comunicação, né? Eles dão um patrocínio, dão dinheiro para os órgãos de imprensa para não falarem nada, para não perguntar nada e para não questionar nada. Né? Dão emprego para os familiares do pessoal da imprensa. E aí não falam nada, não comentam nada, não perguntam nada, né? É bem assim que funciona, né? Essa é a corrupção generalizada no Brasil, que precisa haver punidade. Eu vou lutar nesse, se Deus quiser, eu vou continuar minha luta, independente de estar na política ou não. Se reeleito, estarei lutando no Congresso Nacional, né, para que a corrupção seja crime hediondo. A corrupção seja crime hediondo. Né, sem chance, sem trégua para o crime de corrupção na vida pública, né? Sem trégua. Né? Vamos lutar por isso. Né? Nossa ideia é lutar por isso. O Leonir Perlin, um abraço, Perlin. Meu amigo, produtor rural de Pejuçara, né, e do Itacurubi. Vamos ver o que, é que o Perlin diz aqui. Vamos botar o áudio do Perlin. Vamos ver, Perlin.
Bom dia, Marcelo. Estamos aqui em Pejuçara, ouvindo o teu programa, numa manhã fria, gelada. Parabéns pelo programa, muito boas as suas colocações. Mas também nós precisamos começar a puxar a orelha um pouco do nosso presidente. Está deixando a desejar muito para o médio produtor rural do Rio Grande do Sul. Muito. Né? Que dê o crédito agrícola, que dê algumas ações aí, que incentive a própria irrigação que você está falando. Está faltando tudo isso. Né? Temos que continuar com o nosso presidente, mas temos que apontar os problemas que existem. É, porque senão muitos companheiros nossos vão deserdar do nosso grupo para a campanha do Bolsonaro. Obrigado, parabéns pelo programa.
Perlin, Leonir Perlin, exatamente, precisa muita coisa ser feita, precisa ser muita coisa ser corrigida. Não é fácil para uma pessoa governar o Brasil, né, governar esse país aí desse tamanho. Então é complicado, né? Não é brincadeira confiar em pessoas, né? Precisa discernimento, precisa sabedoria, ter bons assessores, né, ter bons profissionais nos órgãos administrativos. Não é fácil. É uma batalha, Perlin, é uma batalha. Né? Ministério da Agricultura precisa de uma grande reforma dentro do Ministério, né? De uma grande reforma, de uma grande mudança, né? E colocar realmente gente que lute, que trabalhe, que se empenhe, que se dedique para fazer as coisas para benefício dos produtores rurais do Brasil. Eu tenho dito, né? E a temporada está aberta agora de candidatos para tirar foto e para dizer o seguinte discurso: eu defendo a agricultura, a saúde e a educação. Ah, tu defende a agricultura. Quais as propostas para a agricultura? Ah, eu tenho várias propostas. Arrumar dinheiro para a agricultura. Não é só isso, não é a questão de arrumar dinheiro para a agricultura. E outra coisa, agricultura é um complexo, né? Tem a parte do agricultor, tem várias partes, parte das multinacionais, parte das indústrias e cooperativas, parte das empresas, parte do governo, parte dos bancos, das seguradoras. Todo mundo leva um pedaço desse bolo chamado agricultura. Mas e a parte do agricultor? Quem está cuidando? Para que daqui a pouco não sobra nada para o agricultor, né? E em épocas de prejuízo, em épocas de estiagem ou de catástrofe climática, já não sobra nada para o agricultor, é um problema. E aí o agricultor se vê em apuros. E aí precisa aquele socorro emergencial, né, para os produtores rurais. O atendimento de fato, as coisas acontecerem para o produtor rural. É isso que precisa. Política pública que proteja o agricultor, né? Não apenas no papel, não apenas na conversa. Então esse negócio de conversa, eu defendo a agricultura, nem sabe o que está falando. Por isso, os produtores rurais que estão me escutando, quando os candidatos virem falar de agricultura, vocês têm que perguntar para os candidatos: tá, mas qual é as propostas que tu tem? O que que tu já fez pelos agricultores? É essas perguntas, né? Quais os projetos que tu fez para os agricultores? Quais os projetos que tu apresentou para os agricultores? Quais as propostas que tu tem para os agricultores, para cuidar dos agricultores? Essa pergunta tem que ser feita aos candidatos. Senão eles vêm no oba-oba, tiram foto e dão risada e brincam e comem carne, fazem churrasco, e quando vê, fizeram a festa, foram ali, iludiram e não tem conteúdo. E essa é a nossa preocupação, né? Com candidatos, com governantes justos e honestos, né? E vem para iludir os agricultores, né? E vem falando em agricultura, mas na verdade não tem nada. Quais as votações do candidato? Se já foi, já exerceu o mandato parlamentar, votou como nas votações da agricultura? É isso que tem que saber, né? Então é muito importante, viu, Perlin? Tá atento a tudo isso, porque está aberta a temporada aí de visitações de candidatos para todo lado aí, né? Está aberta a temporada de candidatos, enfim, nas política. Tá bem? Tá aberta aí. Tá aberta a temporada de políticas e politicagens, né? Então tem que ter muito cuidado, muito discernimento aí. Tá bom? Então nós apresentamos o PL 2636, permite construção, cria uma linha de crédito, Banco do Brasil e Caixa Federal tem que servir os brasileiros, né? Para silo, para armazém na propriedade, para sistemas de irrigação, todo o sistema de irrigação nas propriedades, destravar os órgãos ambientais, desburocratizar a liberação da geração de energia, do uso da APP para fazer reservatório de água, né, para fazer barragem, reservatório de água em APP. Tudo isso faz parte do destravamento do Brasil, destravar o país, destravar os órgãos ambientais do Brasil, né? 30% do território brasileiro é usado pela agricultura e pecuária. 7,8% agricultura e 21,2% usado pela pecuária, né? E o marco temporal que o STF quer aprovar tem 14% de reserva indígena, querem passar para 28% do território brasileiro. Querem inviabilizar o setor produtivo brasileiro. É, faltar comida, aí o preço da comida fica lá em cima, né? Se tivesse o agro produzindo mais, a comida estava barata e farta na mesa do brasileiro. Se tivesse o agro produzindo mais, se o agro tivesse a oportunidade de produzir mais, teria comida mais barata na mesa do brasileiro. Só 7% é lavoura no Brasil. Puxa, era para ter o dobro. Dobrar essa área. 14% de lavoura no Brasil. A comida estaria bem barata para toda a população. Só que os governantes não deixaram, por muitos anos trancaram tudo, para que não o povo não estivesse vivendo com sustentabilidade. Por quê? Porque os problemas vêm, aí eles criam os problemas para vender as facilidades, para que a população fique dependente do sistema político, né? Esse sistema perverso e maligno, que tem toda a espécie de sujeira nesse sistema de governo, é uma vergonha, é um absurdo o que tem nesses governos do Brasil, infelizmente, entranhado, que não muda da noite para o dia, né? Presidente Bolsonaro está há apenas 3 anos e meio na presidência da República, apenas 3 anos e meio. Mudar problemas crônicos de 30, 40 anos, né? Eu pergunto, continuo perguntando, a estiagem sempre teve. Por que que não apresentaram projetos de lei para reservatório de água em APP, para uso de APP, sabendo que ali é o ideal para fazer armazenagem de água? Por que que não apresentaram projetos de lei? Sempre a velha reunião com o ministro da Agricultura para conversar, para mostrar a situação dramática, e ficam fazendo drama, ficam impressionando os produtores e não tomam decisões para resolver os problemas. Tem que ter político que é decidido a fazer acontecer pelo produtor rural. Hã? Senão não vão continuar sempre na dependência, sempre refém do sistema. Esse é o problema, viu, Perlim? Problema muito maior que nós imaginamos aí, Perlim. Perlim mandou outro áudio aqui, vamos ver, Leonir Perlim.
Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Nós temos que continuar a luta, temos que continuar nos defendendo. Lamentavelmente, as nossas entidades que têm que defender o agricultor, infelizmente, estão de braços cruzados. Obrigado aí por tudo.
Maravilha, tá aí. Mas tem presidente de entidade do agronegócio, Perlim. Os produtores, milhões, todos os produtores gritando que são contra a venda de terra para estrangeiro. O presidente do agronegócio vai oferecer terra para os estrangeiros? Ai, ai, é piada, né? Tinha uma piada, né? Ô, Perlim, me perdoa, Perlim, mas eu tive que rir, né? Tu imagina? Todos os produtores querem adquirir mais, prosperar. Isso é bênção de Deus, né? Aí o que que acontece? Todos os produtores querem adquirir terra, que os filhos possam adquirir terra, né? Lutam contra esse tipo de projeto perverso. Vem um projeto no Senado, aprovaram, venda de terra, 25%, agora vai para a Câmara dos Deputados, né? Se eu tiver lá, eu vou gritar contra sempre, sou contra a venda de terra para estrangeiro. Mas aí o presidente do agronegócio, não é agronegócio, Marcelo, é agronegócio, o presidente oferece terra para os estrangeiros. Ele quer ganhar dinheiro, ele, fácil, fácil, extremamente fácil. Tem uma música do Jota Quest, uma banda mineira, Jota Quest, fácil, extremamente fácil. Os caras querem ganhar dinheiro fácil, né? Muitas vezes não tem projeto para o agro. Eles têm um projeto de poder. Eles querem se servir e querem fazer a sua vida. É só dar uma olhada aí em políticos, em presidente de entidades aí, o que eram e o que são, né? Hoje o político honesto está endividado e o político corrupto está comprando imóveis, terras, fazendas, comprando, adquirindo empresas, fazendo grandes negócios. E o político honesto, como eu, estou com dívida para pagar. Tenho dívida no banco também para pagar, ok? Estou me virando da sala para a cozinha para pagar minhas contas, né? Não é fácil, político honesto, político que corrupto, ele tá compra aqui, compra ali, faz, acontece. Me desculpe o desabafo, mas eu sou verdadeiro. E graças a Deus, tenho consciência tranquila. Durmo um sono maravilhoso. 49 anos, nunca perdi uma noite de sono e não tomo remédio para dormir. Deus abençoe você, meu amigo produtor rural. Um grande abraço a você. Brasil acima de tudo, Bolsonaro presidente e Deus acima de todos. Tchau, tchau.
Sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve o sol.
Segue.